Leandro Magrão. Não, não é um super-herói. Não. Isto, Magrão da Silva. Vamos lá. Um.
Homem com palavra é um homem da verdade.
Instale o app Telegram. Similar à instalação do WhatsApp, número de telefones, etc. 2. Depois que estiver funcionando o Telegram, digite no navegador DW. Acho que é de internet do celular. Letra T de Tunísia. Ponto ME. M de Mauritânia. E de Espanha. Ponto. Então, aliás, é t.me/ Pampa na Madrugada. No navegador, internet celular, vai abrir e carregar o canal direto do Telegram. Então quer dizer, tipo no Google, né? Navegador.
Não é só na Santana, Leopoldino, Partenon. A honra é coisa muito séria.
Paulo Freire é esquerdista. Não é pedagogo, disse o Michael Misturini. Depois vamos conferir aqui. São interessantes participações, mas é que deixa eu ir balançando com os outros aqui. Júlio Braga, dizem que Chaplin não era bom, tão bom imitador dele mesmo. Parece que ficou em terceiro ou quarto no concurso de imitadores dele. E o Arthur, falando nisso, toca punk, Magra. Ah, não. Amigo punk.
De uns anos atrás está bem viva.
Que é isso aqui? Insignificante namorado da Fátima Bernardes debochou do Neymar não ser convocado e foi estraçalhado pelos comentários do povo de direita. KKKKK. O insignificante namorado da Fátima Bernardes, hein?
Namorado? Como assim? Ela não é casada com o do Jornal Nacional, aquele?
Não é mais, Magrão.
Ok. Mas deve estar com outro homem.
É, o que chamam de namorado. Bom, vamos ver aqui.
Namorado.
Agora é a vez da Mary. Vamos ouvir a Mary.
A sua justificativa é o ensino
música é boa.
Escolar. Não aprendeu a dividir, só quer multiplicar. Amigo, chega de conversa, já estou passando mal.
Tá passando mal?
Resolveremos esse cálculo no distrito policial. Porque a taxa é zero, o juro é alto.
2:22, Pampa na Madrugada, Parlamento do Povo. Bem, senhoras e senhores, ladies and gentlemen, coloque aí, vamos ouvir agora Maria da Graça.
Essa história do Flávio Bolsonaro que disse, a história do Lorcaro ali, tá muito complicado, sabe por quê? Porque ele tá rolando muito lero e isso aí deixa a gente meio confusa, mas
pois é.
Com esse assunto do
rolando lero,
não vai trazer nenhum transtorno pro país, que a gente já engoliu cada roubo que teve, então é passável, dá pra engolir. Maria da Graça
é brabo, né? Tem que comparar de repente, talvez, né? Não é certo, sim. O menos danoso. Então, se há algo não imoral, mas assim, digamos ilegal, é muito menos danoso e grave do que uma negociata de governo, favorecimento a um banco e tal, ou de STF, por exemplo, né? É, tipo, ó, patrocina meu filme e você vai ficar bem comigo, a gente vai ter uma proximidade um dia, né? Quem sabe um dia possa te ajudar. Mas ao mesmo tempo, pode não ser isso. Pode ser simplesmente um investidor. Está investindo no filme. Investidor, o que que é? Eu tenho um negócio, ele investe. Tipo assim, ó, vamos montar nossa banda de rock, papapá, ele investe, vai investir, vai botar grana ali. Vai ter retorno? Talvez, sim. Talvez, não. Mas...
é vil e mentirosa, Deus do céu.
Digamos que dê certo. Esse filme era, tem tudo pra dar certo. Aí vai receber o lucro do seu investimento, segundo o contrato. É isso, então, é um investimento. Agora o cara, o investidor não é tão flor que se cheire. Do ponto de vista segurança, jurídica e tal, se tiver tudo certinho do contrato, o problema é dele. Botou dinheiro aqui, vai receber igual, se ele estiver na cadeia, onde estiver. Bom, mas e o tema 13? E o Lula que... por que estão aconselhando o Vorcaro a não vender o banco? Calma lá, que vai trocar o Banco Central, o presidente. Enfim, vamos ouvir a opinião da Maria da Graça.
É que o Lula costuma fugir de situações verdadeiras com palavrões, com coisas horríveis. O Lula é uma coisa, né? Não dá pra gente falar num troço igual a esse. Que não sabe, não tem...
chinelo.
Não tem maneira de construir nada, de... presidente por um... porque muita gente errou no analisar aquele bofelino. É um bofelino, Maria da Graça.
Fortes declarações, hein, Magrão? 2:26. Ah, aproveita e coloca... Liga Joe, depois volta pra dívida que é boa. Agora que eu lembrei. África. Toto. Olha. Lembro que a gurizada tinha nos automóveis, né, os CDs ou toca-fitas e tal. Gurizada lá de trás, né? Porque, enfim, eu tenho 113 anos. E aí, lembro que um tinha um CD do Toto, um amigo do meu primo.
Amigo do primo?
Aliás, os primos estão calaram-se um pouco, né? Pararam um pouco, daqui a pouco voltam os primos. O amigo do meu primo, aí ele... lembro que ele mostrou, não lembro se era fita cassete, se era tocar fita, se era CD, enfim. Bora, olha aqui, eu tinha o Toto, e é legal, hein? Só que nesse caso é Liga Joe. Trilha sonora para o Marco Vargas comentar. Ele disse o seguinte... eu acredito o inverso do Bisturini. Todo conhecimento adquirido aqui nesse plano irá ressurgir conosco após a ressurreição. Na verdade, a única coisa que levaremos daqui é o conhecimento. Politizaram até a convocação do Neymar, disse o Marco Vargas. É, só que qual ideologia que politizou primeiro? Sabemos qual é. Porque existe uma ideologia, Marco, que é a seguinte, é o famoso... nós contra eles. Luta de classes. A luta continua, companheiro. Então, tudo é uma luta. É homens contra mulheres. Sabe? Caucasianos, brancos contra índios. E assim vai indo. Bom, escreveu, digo mais. Caso o Brasil ganhe a Copa, que eu acho muito difícil, vão dizer que ganhamos na gestão Lula. E se perdermos, vão colocar a culpa na convocação do Neymar e a direita. É, do Neymar, sim, vão usar, isso é fácil de usar, né? Na gestão, não sei porquê, mas esse ano, 2014, tinha um pouco desse clima com a Dilma, que queriam... é, tinha isso, que era um momento, foi logo depois de 2013, então que tinha que mudar, tinha que tirar tudo aquilo, vinha há muito tempo. Agora tá meio escancarado, assim, né? Eu acho que todo mundo sabe o que é o PT, o que é o Lula. Quer dizer, todo mundo não, né? Mas muito, muito mais pessoas. Não vejo, posso estar errado, tanta influência assim, nesse caso agora, nesse momento. Mas em 2014, sim. E dizem que em 70, por exemplo, também, né? Dizem. Assim como na Argentina em 78. Bom, segue aqui. Ele escreveu daí, digo mais, A Maria da Graça, nesse novo estúdio, ficou até com a voz mais jovial, disse ele.
Não, é o WhatsApp.
Exatamente, é o WhatsApp. Tá rindo aqui uma moça aqui, ó, magrão.
Ela tá rindo, é bom quando as moças riem, porque elas gostaram.
Também não sei do que. Vamos adiante aqui, tá rindo. E o Arthur? O namorado dela é o jornalista Túlio Gadelha, falou ele. Quem? Não, eu não sei mesmo. E agora? Olá, Oberdan. Por favor, me envie esse caminho aí para pesquisa no Telegram, pois gostaria de poder ouvir o programa durante o dia, às vezes. Carlos do Sarandi. Ok, deixa eu fazer um legalzinho aqui para ele. E não param as participações, né? Vou tentar dar um dinamismo aqui. Olha, por exemplo, o café do Magrão leva umas 3 horas, às vezes, para tomar. Porque não dá, a gente tá no pique aqui, né? No pique. E aí, não pode deixar cair o ritmo, né? A intensidade. Quem quiser o passo a passo para o Telegram, já me peça agora que eu já providencio. E agora, bom fazer o seguinte, perguntaram para o ponto 40, parei perguntando e ele respondeu. Então, perguntaram, né, tia? Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Ponto 40.
Respondendo aí, ó, a nossa direita é tudo aquilo que não for a esquerda. É um ideal, não são pessoas. Não importa se quem é que vai estar lá na liderança, não importa isso mais, tá? Inclusive esse filme aí, ó, que eu até reclamei, disse, isso aí também não é... Eu vou dizer uma coisa, já que eles estão tão furiosos, isso aí lá foi produzido nos Estados Unidos, eu vou dizer um negócio... Eu agora vou olhar isso aí e vou ficar feliz, porque se a esquerda
está
feliz...
Peraí, volta um pouquinho se eu consigo. Eu vi o trailer. Tchê, o trailer é muito bom. O ator é o que interpretou a Paixão de Cristo, Jim Caviezel. Produzido em Hollywood. Então, o que me passou é o seguinte... Não é um filme para os brasileiros, assim, sabe? É um filme mundial, com uma história. É que nem eu fazer um filme da Guerra dos Farrapos, por exemplo, que eu acho a história muito boa. É, na Itália, o pessoal conhece. É, como é que eu vou dizer? A história do Garibaldi, Giuseppe Garibaldi, etc. Outros não conhecem, sei lá, na Alemanha, outros lugares, né? Apesar que o pessoal tem cultura. Brasil esquece, sabe nada. Só sabe o que é Che Guevara e Lula. Então, Che Guevara, estou falando de história. E aí, meus amigos, então o filme, ele é uma... Até eu vou colocar em pauta isso, não sei, eu acho que semana que vem, vai ser segunda-feira, a gente vai colocar em pauta sobre o filme, tá? Ele é o trailer, repito, pelo trailer, né? Não vi o filme. Muito bom. Então, repito, é um filme de Hollywood. Eu não sei um exemplo agora, um filme tipo biográfico, baseado num personagem real, que seria, assim, muito legal. Sei lá, um exemplo. Tem o Dragon, a história... Dragon, a história de Bruce Lee. Dragão, a história de Bruce Lee. Tipo, um filme muito bom, baseado na história de Bruce Lee. É um filme. Mas ainda... É, mas é tipo isso aí. Né? Então, não é um documentário, o que eu vi é um filme. E me pareceu bem interpretado, o Jair Bolsonaro, bem interpretado pelo ator Jim Caviezel. Então, me parece um filme de Hollywood, não é um filme brasileiro, sabe, da turminha da Globo ali. Apesar que tem a produção, Mário Frias, Riesa e tal. Mas não, ator norte-americano, parece isso, uma produção de Hollywood com um personagem que, por acaso, digamos assim, é brasileiro.
Que não for à esquerda. É um ideal, não são pessoas. Não importa se quem é que vai estar lá na liderança, não importa isso mais, tá? Inclusive esse filme aí, ó, que eu até reclamei, disse, isso aí também não é... Eu vou dizer uma coisa, já que eles estão tão furiosos, isso aí lá foi produzido nos Estados Unidos, eu vou dizer um negócio. Eu agora vou olhar isso aí e vou ficar feliz, porque se a esquerda está infeliz, então tá bom para nós. É sempre assim, pessoal. Cada vez que eles reclamarem é porque tá bom para nós. E cada vez que eles falarem que tá tudo bom, é porque tá ruim para nós. É o inverso. Então, o que é a nossa direita? A nossa direita é o inverso de tudo que a mídia quer, que a grande mídia quer. É tudo o inverso. Quando disser que tá bom, tá ruim.
Bem explicado.
Quando disser que tá ruim, é porque tá bom, entende? É isso, pessoal. Aprendam a entender. É sempre o inverso, sabe? Isso aí é que nem o inverso do quadrado. Muitas vezes na matemática que dizem aí, ó, não tem o inverso do quadrado. Então, isso aí é o inverso. É o inverso da esquerda. Temos que inverter. E temos que superar tudo isso aí, porque não há outra chance, não há outra coisa para fazer. Quem tem dinheiro vai embora do país, mas quem não tem vai ficar aqui. E quem ficar aqui vai ser exterminado como homem. Vai ficar só as mocinhas aí, só os homens e moças. Não vai ter, porque outro fica corcunda para as mulheres, porque é o que elas querem. Elas querem, não, elas não têm poder nenhum, elas não mandam nada, não têm força, não têm testosterona, não têm nada. Elas são tudo inferior fisicamente, eu estou falando, tá? A questão biológica que eu estou falando, que elas são inferiores. Em direito elas são 100 mil superiores, vezes mais. Estão cheios de direitos aí, de privilégios. Mas biologicamente, se confrontar, ela não ganha de ninguém. Sabe? É um poder biônico que seja. Não tinha senadores biônicos no passado? Então, as mulheres são empoderadas biônicas. Não, elas não existem, na verdade. Nesse poder não existe. Poder dela não existe, mas que tem mulher inteligente, não estou falando 100%, tá? Mas que tem mulher inteligente, muito, muito, muito inteligente, tem. Mas, infelizmente, geralmente, são as psicopatas que usam esse mal para elas, as mulheres psicopatas. É isso aí. E eu vou dizer uma coisa, eu só vou mudar minha opinião o dia que o Lula explicar, ele e a Dilma e a esquerda explicar onde é que estão os 150 milhões de dólares que o Joés Batista lá denunciou. Eu vi o vídeo, ninguém me disse, tá? Denunciou pro Sérgio Moro que tinha entregue para eles. Que entregue um X, a metade para o Lula e a metade para a Dilma, depositora numa conta no exterior. Quando vocês explicarem, aí eu vou começar a me preocupar com qualquer um da direita. Mas não, mas enquanto estiver assim, eu voto num gorila, mas não voto jamais nessa esquerda.
Um gorila?
Apodrecida. Eu vou parar por aqui, porque os adjetivos começam a ficar... ruins, e eu não tô interessado. Abraço!
Fortes declarações. Ponto 40, hein? Essa aí, eu voto num gorila, mas não voto na esquerda, tia.
Ô, cara, brigar com gorila não deve ser fácil, né? Ô, Berdé.
O que que é?
Ô, Berdé.
O que que é?
Ô, Berdé.
Ah, o que, rapaz?
Um homem da verdade. Ô, cara, tu acha que seria mais... Se tivesse que escolher lutar com um gorila, um urso ou um tigre, qual tu escolheria?
Bah, respeito. Vale, me colocou numa situação difícil, hein? Fiquei curioso pra saber também o que o Misturini ia responder nessa.
Não, eu quero saber de ti.
Se eu tivesse que escolher lutar contra um gorila, um urso ou um tigre? Qual escolheria?
É, não tem jeito, tem que escolher um deles. Acho meu fone aí. De uns anos atrás
está bem viva. Eu escolheria o tigre. Já que eu tenho que escolher um, né? Lutar contra o tigre.
Sério?
Ué, primeiro eu ia tentar usar a minha inteligência de humano. Com a ajuda do Espírito Santo que nos dá a inteligência divina.
Opa!
E ainda por cima de tudo. De meu real ser. O pai que está em secreto.
Ah, pai, sim.
Ressarcimento, pagamento. Aí. Eu iria partir pra cima dele.
Pra cima do tigre?
Sim. Aí, um jogo psicológico. Não sei o que ele ia encarar. Se ele vai encarar? Você não lembra mais aquela. Aí. Caso ele insistisse e viesse pra peleia, talvez não. Talvez ele ia ficar meio. Opa! Né, meio. Tu não fizeste uma dupla de cães fila paralisarem?
Ah, mas eu usei um mantra. Suarrabás! Suarrabás! Suarrabás!
É, mas então o mantra pra cachorro, sim, mas mantra pra tigre não conheço, não tem, então eu ia fazer isso aí. Caso ocorresse a luta mesmo, ia tentar partir pras costas dele, né?
Nas costas do tigre?
É claro. Ficar de frente com ele. Como é que é? De frente com o tigre. De frente para seus dentes. De frente para suas garras, suas patas. E tentar ir para as costas dele. E aí, a partir dali, eu daria. Quem sabe eu daria. Não um mata-leão, né? Mas um mata-tigre nele. 2:41. Vamos lá. É cada coisa que surge no rádio, né? Ó, essa é a real. Ah, você vai ligar uma outra emissora de rádio aí e tal. Não vai ouvir esse tipo de loucura aqui com uma grama em cada pergunta também, né, tia? Só aqui mesmo no Pampa da Madrugada. 10 anos no ar.
Olha, lutar com o tigre é fácil. É fácil.
Fácil?
O difícil é lutar contra o sistema. Maria da Graça.
Você não lembra mais. Bom, Marco Vargas. Ah, como é que é? Ah, bom, agora entendi como se fosse um tiro. Eu acho que aqui o ponto 40 falou. Do tigre não dá pra fugir. Do urso também não. Ah, do gorila sim. Aí seria. É, seria fugir. Tem esse aspecto, né? Acho eu que o gorila não consegue nos alcançar na velocidade. Mas partindo da pergunta dele que ele deve lutar mesmo, né? E aí não entra fugir. Não dá pra sair correndo. Dá pra tentar ganhar no psicológico, né? Primeiro que eu ia tentar do tigre. Eu vi um cara fazer com um leopardo isso aí. Acho que não era inteligência artificial, né? Sabe? Ele tava numa moto, sei lá onde, sei, na Indonésia, onde que é. E o tal do leopardo veio pra cima dele. Ele tentou, primeiro tentou com a moto, não lembro que foi, né? Ah, desviou e viu, o bicho pulou, né? Um homem da verdade. O bicho pulou. Lá, aí é brabo. O mais difícil é lutar contra o ego, disse aqui o Duster. Especialmente para quem não tem a mínima noção de como fazer isso. É, Duster. Vamos ver o que disse o Misturini. Tigre, leão é centenas de vezes mais rápido, não há técnica. Como é que é? Tigre, leão. É centenas de vezes mais rápido, não há técnica. Tá falando da rapidez. O leão é mais rápido que o tigre, está dizendo. Ou o leão é mais rápido que o gorila. E tio, qual era o outro mesmo, magrão?
Urso.
Bom, entonces, vamos lá.
Não é só na Santana, Leopoldino, Partenon.
Tigre, urso ou gorila, magrão? Tu é amigo do Oberdão ou amigo da onça? Gildo Braga.
Não, não é onça, é o tigre.
Você também.
Deixa eu ver uma coisa ali. Agora prestei atenção, magrão brincou da palavra de ontem. KKK, foi esse WhatsApp que completou. Tento sempre escrever correto. Para com isso, magrão, diz o Átila.
Eu já falei, cara, isso não é corretor. É um estragador, exatamente. Qual é o antônimo de corretor, professor?
O antônimo de corretor. É uma boa pergunta, deixa o professor pensar um pouco, né? Tem mais tempo que a gente, tá tranquilo, vida aposentado, tá rico. O Átila, que escreveu esse dragão, a história de Bruce Lee, é ótimo, muito bem lembrado. É um filme sobre a história de alguém, tem outros aqui, não me vem à cabeça agora, né? Nixon, né? Mas só do Nixon não tem, tem Nixon versus contra um jornalista, tem Elvis e Nixon, mas enfim, é um filme sobre um personagem real. Vamos lá. O Anderson, vocês sabem que tigres matam muito mais pessoas que leões? Não, né? Eu não.
Eu sei, por isso que eu disse pro patrão ver o que ele ia fazer.
Não sabia, não. Tá, mas aí que tá. Isto é, tem que ver se é pela habilidade de um e outro, no caso, rapidez, comparando leão e tigre, né? Pô, chama o Rasmussen, aquele lá biólogo, magrão. Tem que ver se é por isso ou se é pelo fato do leão, o leão ser menos agressivo que o tigre, tipo, fica mais a dele. Tem que ver qual a razão, né? No caso, está ali na situação que não tem muito, né? Tem que escolher. O magrão me colocou nessa situação, bom, escolhi o tigre. Ele falou que há muitos relatos de tigres matando leões. Pai, eu não sabia, com 113 anos, nunca falei isso aí. A chance de sobrevivência é zero contra um tigre? Bah. Ah, mas eu vou tentar dar um mata-tigre, não um mata-leão, né? Um mata-tigre nele. Mas pense bem, Anderson. Um gorila, até tem, eu vi eles comentando, biólogos, tipo esse Hans Musen Churchin aí, né? Richard Musen, não sei o que das contas, hein? E aquele que o outro tem, parece que uma marca no rosto, sim. Biólogos falando, mas eu vi que eles estavam falando, mas não parei para ouvir o que eles estavam falando sobre isso, né? Sobre gorila. Ah, tá, alguém falou assim que teria que ter 10 homens para enfrentar um gorila. E eu não sei se eles confirmaram, sim ou não, tal. Mas aí eu olhei um gorila. Baú, o bicho é muito grande e forte. Entende? Se eu der um soco no gorila, o gorila vai olhar pra mim e vai fazer assim, ó. Ha, ha, ha. Né, magrão? Aí eu vou tentar dar um mata-leão, um mata-gorila no gorila. O gorila vai só fazer assim, uma mexidinha com o ombro, assim, e eu salto longe, né? Qual é o outro mesmo? Urso? Mas um urso, rapaz. Se o urso resolver pegar aquela pata dele e fazer assim, ó, ele só der uma banadinha de mosca, ele me joga uns 120 metros de distância. Então, entre um gorila, um urso e um tigre, talvez eu não tenha escolhido bem, mas eu acho que vou ter que encarar o tigre. Vou tentar, né? E para as costas dele, mas realmente falaram, né? Porque um gato é um felino, o gato é rápido, por exemplo, antigo, não sei se eu ia conseguir isso aí, tentar. Quem sabe eu faço assim, ó. Olha lá, ó. Que nem hein, magrão? Que nem o filme De Volta pro Futuro. Eu aponto para um lado e falo pro tigre, olha lá, ó. Daí o tigre olha e eu vou para as costas dele. 2:41. Vou tentar, né? Sei lá, o que for possível fazer. Então, deixa eu ver aqui. Vamos lá. O Átila. O que ele escreveu aqui? O Átila. Aposentado, quem me dera, mas pago previdência privada faz tempo. Daqui a uns anos consigo usar. Contar com o INSS não dá. Bah. Estou pesquisando se tem algum caso registrado de um homem ter matado tigre com as próprias mãos. Não achei nada ainda. É, matado não necessariamente. Pode ter, digamos, feito o tigre desistir. Repito, eu não sei se é. E há, né? Mas eu acho que não. Esse pareceu real. Era um leopardo. Não é um tigre, né? E o cara veio com tipo um magrão, tipo um só arrabaz, assim.
Como é que ele fez?
Bom, o leopardo veio pra cima da moto, não lembro. Ah, tipo, quase na parte do carona, assim, sabe? Tentou dar uma patada ali, né? E ele acelerou um pouco, saiu. Ele tava arrancando, tava andando mesmo. E aí o leopardo rapidamente foi à frente tentou meio que à frente da moto, saltou no piloto da moto. Nisso ele tentou assim se desvencilhar e caiu a moto, ele caiu, levantou rápido e aí levantou, ao invés de correr ou sei lá, abaixar, ele abriu os braços, encheu o peito assim, magrão, ele é um pavão e falou uns negócios assim pro leopardo e o leopardo, opa! O leopardo deu um... No começo ele tentou dar uma... Foi uma guerra de... E o leopardo molhou e soltou fora. Vai que dá certo com o tigre aí, magrão. 2h50. Bem, disse aqui o Átila, então, aniversariante de hoje, matar tigre ou leão só com o Hércules mesmo, kkk. É, matar não precisa, como eu tô dizendo. Né? Que nem esse aí que eu contei agora, mas era um leopardo. Ou, não sei se é tanta diferença para um tigre, não sei mesmo. Isso eu não sei ter a mínima ideia. E além do mais, ainda acho que o urso e o como é que é? E o gorila são muito grandes. Né? Se torna mais impossível que parece. Bom, todo mundo comentando isso aqui. É, boa noite, Beleza Bagá. Como que tigres estão matando leões? Os tigres não são da Ásia e os leões da África? KKK, disse o Edu. Ó, às vezes o pessoal, né, se dá conta de algumas coisas. Eu estou aqui só lendo, que ainda, eu ainda estou pensando, sabe? Eu ainda estou pensando nessa escolha aí. Barbaridade, tigre... Dragão. Tigre, gorila e urso. Bom, vamos lá. O Anderson, nesse caso que o Magrão te passou aí, amigo, não tem arte marcial, tu vai precisar de uma boa espingarda calibre 12, disse o Anderson. Pois é, rapaz.
Estão falando em tigre, mas eu gosto mais do guepardo. Guepardo corre mais.
Ah, pois é.
E melhor. Renato.
Esse já a tática não dá pra correr, né? Do guepardo. Aí, entre correr e enfrentar do jeito que der, seja psicologicamente, né, o verbo, melhor fazer isso. Bom dia, Oberdei Magrão. Tema 1. Pessoas que torcem contra o Neymar são invejosos. O sucesso incomoda muita gente. Sugestão musical, Magrão. Só hoje, do Jota Quest. Adriana de Sapucaia.
Boa música.
Duas horas 53 minutos. Bom dia a todos, estamos numa bolha. Quando votamos, damos procuração do país, chave do cofre, da nossa vida, da nossa família e dos filhos. Aí que está, deixa eu fazer uma pausa, uma parênteses, uma parte. Esse é um pensamento e uma ideia da Constituição, dos princípios fundamentais básicos da formação da República Brasileira, tá? Não do Brasil, porque o Brasil, monarquia, não era assim. A monarquia ela não influenciava, ela não tinha poder, não é? Influenciar. Influenciar, sim. Não tinha poder sobre o que ele escreveu aqui, ó. Nossa vida, efetivamente, especialmente nossa família e nossos filhos. A República positivista esquerdista brasileira, aí sim, tem. Bom, ele escreveu depois, quem sabe um olhar é possível, um olhar a um possível Enéas que de fato evolua nosso rico e maltratado país afundado nessa lama, rede de corrupção do mal no poder. Assim como Neymar, existem outros bons talentos. A Copa já perdeu o brilho de outrora. Ronaldo Renato, de Porto Alegre. Vamos lá. Deixa eu fechar esse assunto aqui do Tigre, porque... Se ver isso aqui, depois eu... Olha aqui, ó. O César Ledoc. Eu tenho certeza que muita gente ficou pensando mesmo, se colocando no meu lugar. Poxa vida, quem que eu ia querer enfrentar, hein? O tigre. Não é, e nem é o tigre e o dragão, né? É um tigre, um gorila ou um urso. Ele diz, é tipo escolher entre o Lula, o Xandão ou o Gilmar Mendes. E também prefiro o tigre, disse o César Ledoc. Pois é. O Lula, Xandão... E o Gilmar Mendes? Barbaridade.
O Gilmar Mendes é o gorila.
Ai, ai, ai. O pessoal não para aqui, né? Com... Ah, é. A sugestão Eye of the Tiger. Olho do tigre. Boa, magrão. Saiu no braço com o gorila. Hein, olha só. O Misturini-san. Ele, olha aí, pessoal. Ele disse que sai no braço com o gorila. É, suponho, né, que o gorila seja muito mais lento que o tigre. É, é vero. Só que se o tigre, eu vejo assim, se tu conseguir para as costas do tigre, tu ainda tem alguma chance. Se tu conseguir, sabe, se gruda, tipo... Tipo um jiu-jitsu mesmo, né? Gruda nas costas dele, né? Pelo menos um braço agora no pescoço. Pegue a outra mão. Tentado, né? Muito rápido, muito dizendo, uma tentativa. Bom, vai no olho dele, né? Dê uma de mestre Oyama. Dizem que ele fez com um touro, né? Mas vai que dá certo com o tigre. Agora com um gorila. Tente ir pras costas do gorila. Dá um mata-leão, quer dizer, um mata-gorila. Eu acho mais improvável. Menor a chance, no caso. Lembrem que o Vale Tudo oficial, ele nunca foi Vale Tudo. Em uma situação de sobrevivência, é de fato Vale Tudo. É mais difícil de defender. Bom, diz aqui o Misturini. Ele falou, Oyama, matou um touro, velho. Arrancou o chifre do touro. Bah.
Tem touro que tu consegue arrancar o chifre com uns bois aí.
Bom, nem no Gil o osso desse animal é um trator de força. Ele falou, um mondolho no crânio, o gorila apaga. Bom, mas é o tigre também, né? Se é assim... César Ledoc, levando em consideração o comportamento de cada animal, o gorila poderia desistir de agredir se a pessoa se encolher e não mostrar risco. Eu pensaria nessa estratégia. É, tem isso. Se não me engano, biólogos falaram isso, no caso do gorila. Tu não pode ficar maior que ele, ficar em pé, de repente ele vê o cara tá enfrentando.
Se der tipo uma mulher age que nem um homem... Tu, inconscientemente, o homem vê como um macho, tá querendo enfrentar ele. Se ela age vulnerável com a mulher, aí ele tem o outro instinto do macho, que é ele vê ela como uma fêmea e aí quer protegê-la e dar até a vida por ela.
Essa é a natureza. alguns inteligentes, ou que se acham inteligentes, não enxergam. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, tá. Do que, então, Ledoc, que eu vi o vídeo, que eu acho que é real, né? Era um leopardo. No caso do leopardo, aí ele fez o contrário. Ele se engrandeceu para cima do leopardo, sabe? Ao invés de se encolher. E o leopardo parou. Primeiro tentou também, né? Fazer tudo, como se diz, ganhar no grito. Mas, fez um negócio e ele... O que ele falou lá? Parece alguém da Indonésia, Tailândia, algum lugar assim. E aí o leopardo deu mais uma olhada. Até não sei se não é um leopardo ou um guepardo. Acho que é leopardo. Aí ele olhou e... desistiu e saiu fora. Saiu correndo ainda o leopardo. Bem, deixa eu ver aqui. Agora, bom dia, Oberdan. Bom dia, Magrão. Bom dia, ouvintes. Oberdan, como te acho um homem de valor, inteligente, pra mim um soldado? Ah, tá aqui, ó, prestando continência. Continência pra ti também. Tem algo aqui em off que ele está mandando para mim. Pode enviar. Manda aí, Kleber, de Santa Catarina. Vamos lá.
Eu acho que o Gilmar Mendes é uma franga. Renata.
Ah.
O bicho queria matar era em hiena. Tá sempre rindo, não sei de quê. Mas tá rindo da cara da gente. Renata.
Ô, Magrão, acabou de falar do Diana.
O que, que tem?
Não, nada. Bom, então, deixa eu ver aqui. Tá, vou encerrar o assunto aqui. Bom dia, Oberdan, Magrão, a todos os ouvintes da Pampa. Hoje não vou comentar, só parabenizar pelo excelente trabalho. É o Damião, né, de Osasco, São Paulo. De fato. Obrigado, Damião. Vamos lá, quem não participou aqui ainda.
Eu fui na feira e tava tudo muito caro. Isso é coisa do Bolsonaro. Renata!
Nada, viu? Achei mais engraçado. Não vi, eu não sabia como ia ser a conclusão, mas rimou, né? Caro com Bolsonaro. Eu vou torcer contra o Brasil. É, Olídio, essa seleção representa o governo, não o BR, o Brasil. Pão e circo, não. É porque eu acho que não. Se ela representasse o governo, acredito que o Lula estaria, não sei se estou certo, né? É uma visão provisória minha. Ele estaria, não estaria fazendo essa campanha contra o Neymar e tal. Olha só, tem gente que ia ter que torcer contra se não chamasse o Neymar. Aí chamaram, tipo, agora eu vou torcer. Eu vi crianças aí falando, no caso aí, não é questão ideológica. Nesse caso agora que estou falando. Crianças dizendo que... Aliás, o Caio Ribeiro, comentarista e jogador, falou, pá, o meu filho não ia... Ele falou, agora eu vou ver a Copa. Nem, não ia assistir a Copa, se não fosse Neymar. Então... Bom, deixa eu ver aqui... Helder Meyer, esse filho do Bolsonaro subestima. Semelhante o pai nas malditas quatro linhas dos Petralhas no jogo da eleição com essas suspeitas de urnas eletrônicas. Um Zé Povinho que elege um ex-condenado três vezes à presidência merece ser essa venezuelização. Que moral pode exigir hipocrisia, Helder Meyer? Tema 3. Lula, o conselheiro de Vorcaro.
Nossa madrugada, grande Uber, grande Magrão, de todos os vídeos de Pampa, tema 3. É, o Lula deu uma de conselheiro pro Vorcaro, né? Foi isso que ele fez, numa reunião fora da agenda com o Vorcaro, junto do futuro presidente do Banco Central, o Galípolo, né? Acho que Guido Mantega estava junto. Parece que ele disse pro Vorcaro, não vendeu o Master, segura aí, não vende. Pro BTG Pactual.
Depois de falar os palavrões, né?
Porque eu quero transformar o Master em um dos grandes campeões nacionais. Acho que era isso que ele Eu estou dizendo, né? Mas acredito que o Lula queria fazer isso, que nem fez com o JBS, fazer um grande banco aí, privado, entre aspas, mas amigo do governo, para fazer certas falcatruas, né? E aí o Forcaro não vendeu e deu no que deu, né? Esse prejuízo aí para um monte de gente aí. Se tivesse vendido para o IBTG, para o atual, nada disso teria acontecido. A culpa é do Lula, pela crise do Master. Viram quem é o culpado? É o Lula. Charles Peixe.
Olho do tigre, hein? Barbaridade. Vamos lá.
Então, o motoqueiro indonésio, ele não entendeu, Leopardo. Queria só uma carona.
Agora eu entendi, agora eu saquei. A esquerda não quer que o Neymar use a camiseta amarela do Bolsonaro.
Ah, é, seguindo essa lógica. Viu, Olídio Volpato? Olídio, a esquerda vai torcer contra a seleção. Agora que o Neymar está lá. Só por causa que o Neymar está lá. Por causa que o Neymar um dia apoiou Bolsonaro. Segundo Eduardo Bolsonaro, teria defendido alguns valores conservadores, alguma coisa assim. Essa parte eu não vi, mas que apoiou o Bolsonaro, sim.
Agora eu entendi, agora eu saquei. A esquerda não quer que o Neymar use a camiseta amarela do Bolsonaro.
Bom, já falou isso aqui. Saludos, irmãos. Tema 1. A esquerdalha torceu contra. Misturam futebol com política. Tema 2. Essa direita enviesada, pega dinheiro não importando a procedência, aliás, mesmo sabendo que é dinheiro sujo. Tema 11. Fiquei contente com a convocação do goleiro do Grêmio para defender o Brasa. O problema é que o Grando está lesionado e o time perto da zona de rebaixamento. Ah, mas vai parar o campeonato, tá tranquilo, irmão, tranquilo. Vamos lá. Isso é magistral para o Grêmio. É o nome do Grêmio para o mundo. Assim como estava com o lateral esquerdo Everaldo, naquela super seleção de Pelé, Rivelino, Gerson, Jairzinho, Tostão, Torres, todo alto.
Ô Magrão, daí Magrão.
Oi.
Tá ouvindo, Magrão?
Sim.
O Inter só ganha. E aí, Magrão, você vai fazer mais uma vitória por aí, Magrão? Hein?
Acho que não.
Magrão, tá frio, Magrão!
Oberdan, Neymar, Oberdan, não entendi aqui. Neymar, tamo juntos, eu acho que é isso. Eu não gosto de briga, Magrão. Miss Lizzy, Novo Hamburgo, que escreveu Shalom.
Shalom!
Pois é, Oberdan. Até poderia ser uma música, né?
Uma música?
Esquerda jamais, direita forever. Não, foi só uma opinião minha em relação ao que o pessoal estava comentando. É isso. Miss Lizzy, Novo Hamburgo.
3:08. Deixa eu cavocar lá del empiezo. Del empiezo, senhoras e senhores. 3:08, senhor Magro. Vai lá. Michael Paz Franceschi. Pois o Michael está participando conosco. Forte abraço aos campeões da Escola de Natação Mauri Sports. Jandora, Fábio, Guilherme, Maurizinho, Edna, Celso e demais integrantes dessa história linda de muito sucesso. Além de natação, eles têm judô também. Oh, legal. No melhor bairro do sul da América do Sul. Na rua Oscar Bittencourt 307. Olha aí, ó. Ah, ele disse que é a escolinha do Gael, filhinho do Michael. Aí, Magrão. Um abraço, então, escola de natação do Mauri Sports. São 13:09. Vejam como é impressionante, né? O detalhe do estéreo. Ah, que legal. Entonces, vamos lá. 3:09. Deixa eu ver aqui, então... Aguardo o áudio do Lulinha, escreveu Rafael. Aguardo o áudio do Lulinha. 3:10.
Mago da Geografia.
Olha aí, Magrão. Ele chegou. O Magrão parou, paralisou, arregalou os olhos. Sim. Sim, é ele.
Really is...
O Mago da Geografia. Vamos ver o que o Mago da Geografia tem a dizer pra gente, então.
É ele mesmo?
Sim. É ele, Magrão.
Mago da Geografia. Lamentável a convocação do Neymar.
Lamentável.
Uma convocação tão ruim quanto o técnico da seleção. Aliás, para mim, o Fernando Diniz seria o melhor nome por tudo que ganhou no Fluminense. Lancelotti não vai ganhar nada.
Tudo quer dizer o título da Libertadores.
Eu nem torço pro Brasil, não vou deixar de ser brasileiro e sou americano por causa disso. Por que um cara como o Neymar, que não ganha nada há vários anos fora do Brasil e no Santos, por que ele tem que ser convocado? Eu sou do tempo que...
Não ganha nada. 13:11.
Eu sou das antigas.
Né?
Tempo do centro médio, meia direita, meia esquerda e três jogadores no ataque.
Como assim 3-3?
Todas as vezes que a seleção brasileira ganhou no livro.
Eu também não entendi.
Meia direita, meia esquerda e três jogadores no ataque. Esquerda e três jogadores no ataque.
3-3?
Todas as vezes que a seleção brasileira ganhou no livro.
No limbo?
58, 62 e 70.
Ah.
Os jogadores que jogavam na seleção eram jogadores que ganhavam. Que ganhavam.
Que ganhavam?
E aí eu lamento muito jogadores como Nelly e Bobô não terem sido convocados. O centroavante do esporte, não, o Ricardo...
Peraí. Nelly e Bobô, Mago da Geografia.
O Ricardo Rocha, que jogou muita bola no Guarani de Campinas, 1987.
Que tem?
A mesmo exemplo dos jogadores do esporte de Recife, 1987, tanto que os dois times ganharam o Campeonato Brasileiro. Naquele jogo que não acabou, na decisão de penalidade.
O Flamengo que ganhou.
Aqueles jogadores eram para ter sido convocados em 90. O Ricardo Rocha, que foi convocado, jogou muita bola na seleção brasileira porque ganhava. Então,
Blanca... Todos ganham, são jogos de graça. Bem, escutamos El Mago da Geografia. Então tá, segue aí. Agora. Ah, muito bom. A mixagem dessa música é excelente, hein? Fantástico, em estéreo. Muito bom. Vinícius Pollens mandou um meme com uma camiseta, né? O Flávio, irmão, Vorkar entre parênteses, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Entonces... Quem estiver ouvindo de fone vai gostar. gostar. Finalmente, hein? Finalmente, diz que é o melhor áudio. Arthur, é contigo agora, Arthur.
Fala, Berdan, tema 2. Ele tá falando. É, rapaz, o Flávio, eu até levava fé nele, viu? Mas depois desses áudios aí...
É mesmo?
É, ficou complicado, né?
Eu, mesmo.
Por mais que ele tente falar, ele já deu duas, três versões para cada história. É a chamada... É aquele conceito, né? Tu que é professor deve conhecer. A verdade móvel, né, Berdan?
Verdade móvel.
É, enfim. E é complicado. É complicado.
E o celular é móvel?
Então, eu acho que o jeito vai ser ou anular o voto ou votar, sei lá, no Renan Santos. Que até agora não é a melhor opção. É, não é, nem de longe, mas é fazer o quê, né? É o que temos para o momento, infelizmente. Eu, para mim, a Michelle seria a candidata ideal. E se eu falar isso, o pessoal me massacra, porque eu não entendo o que, que a direita brasileira agora está contra a Michelle e o Nicolas, né? Eu não entendo isso. Mas tudo bem, contra. Cada um com as suas loucuras.
Cada um com suas loucuras. Arthur. Valeu, Arthur. Antero Ferreira escreveu: quanto mais esse negócio de política eu sempre ouvi. Eu sempre ouvi e escutei os mais velhos. Quantos anos o Lula tem, quantos anos eles têm, mas já é uma porque entende que de exército é o capitão do exército que cuida da guarda, ficar tudo separado, não vai dividir o Brasil, cada um na sua inteligência, tipo quando Enéas Getúlio e muitos outros morreram, quem foi o substituto?
Por que tu leste assim?
Porque está escrito assim, não tem vírgula. Eu fui como estava indo, não tem como adivinhar. Porque se eu posso adivinhar, de repente ele vai dizer, ah, mas não é isso que eu quis dizer. Bom, é importante daí expressar. Mas deu para entender mais ou menos. Valeu, um abraço, Antero Ferreira. Bom, vamos lá. E agora, Magron, tema 6, eu acho. Vai lá.
Se há um ser que não precisava ter na escola, é o tal de pedagogo. Ai, quando a minha filha estudava e era pequena, aí vinha aquelas mulheres, ai, a pedagoga, ai, mãezinha, a filhinha tem que... Eu não podia ralhar com a minha filha, mas eu ralhava.
Vai, já estamos nessa.
Não tinha mumu lá em casa. Ai, a criança, não sei o quê. Eu digo, olha, na minha casa lá, quem manda sou eu.
Muito bem.
E ela é muito esperta, minha filha, e eu tenho que agir com rigor com ela. Por mim, vocês podem colocar em cima dos grãos de milho. Ai, ficaram todo mundo crespo. Ai, não se usa mais isso, mãezinha.
Ai, não se usa? Quem disse?
Se usa, sim. Quer ter uma boa filhinha? Usa uns grãozinhos de milho que ela fica bem boazinha.
Ah,
e graças
bem.
A Deus, a minha filha é bem boazinha. Vai dar graça.
Renata!
Me lembrei de alguém que realmente eu acho que faltou o grão de milho. E não é nada boazinho.
Ah, eu conheço uma pessoa assim também.
Ah, verdade. Falou assim na hora, eu me lembrei. Márcia Jaques. Bom dia, o Berdan Magrão. Mas que coisa curiosa. Ponto 40 falou: eu voto num gorila, mas não voto na esquerda. O curioso é que durante o governo militar, a esquerdalha chamava os militares de gorilas. Márcia Jaques. Jaques? Márcia Jaques?
É quando tá tudo cara que a culpa é do Bolsonaro, relata. Moses.
Como é que é?
Realmente, eu concordo com ele.
Com quem?
Pessoas sem talento nenhum estão lá fazendo dança.
Ah, pô, uma carta.
Fazendo bobagem, estão sendo famosas. Sem talento nenhum. Mas, sabe?
Mas a música
eu não entendo graça, como Magrão. Tem gente que aplaude esse tipo de gente ainda.
A mãe da Renata.
Renata. No tema 9, Easy and Hard, eu prefiro uma música calma de manhã cedo. Eu não gosto de música agitada de manhã cedo. De manhã cedo tem que ser música calma. Renata.
Tá aí, Magrão da Silva. Dos temas de hoje, né? Acordar com uma música agitada ou com uma música calma. 3:18. Bom dia, senhor Oberdan, senhor Magrão, audiência, temas, obrigado, Alice do Crystal.
A Rádio Pampa.
Vamos acordar, pessoal. 13h19.